Só, que série que é pra fazer agora, hein?
Garoto, faz 4 séries de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast 4 de 15.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Yuri Motoyama e hoje estou com um convidado especial aqui, que é o doutor Sanzio Rodrigues.
Muito obrigado pelo convite. Estou aqui para responder as perguntas que vocês tiverem aí.
Boa, e hoje a gente tem um pacote de perguntas, um caminhão de perguntas, um trem de perguntas, igual fala em Minas aí, né?
Um trem, é isso aí.
E no podcast de hoje nós vamos falar sobre uma especialidade do nosso convidado, que é saúde esportiva. E a gente tem umas perguntas muito interessantes aqui, que eu tenho certeza que você que é personal, você que é profissional de educação física, já deve ter coçado na tua cabeça, mas você nem imaginou os desdobramentos que isso pode ter. Então, por exemplo, seu aluno, ele pode pedir reembolso pra você, caso ele não emagreça 10 quilos em uma semana. Quando você promete uma coisa milagrosa, você tem que cumprir, né, personal? Ou se o personal trainer precisa de contrato, ou se um atestado médico do meu aluno te protege quando você tem algum problema lá na academia. Então, essas respostas aqui, né, convido você a ficar até o final desse episódio, porque a gente vai ter muita informação interessante aqui com o nosso convidado. E vamos para os recados rapidinho. Eu estou participando de um projeto que é voltado para atletas de esporte eletrônico, pessoas que gostam de esporte eletrônico. Este projeto é um perfil no Instagram e ele se chama Playerformance. É uma brincadeira com a palavra performance. Aí você escreve Playerformance tudo junto. E lá a gente tem uma equipe de profissionais que trabalham com saúde e desempenho em esportes eletrônicos. Então a gente tem profissionais de educação física e profissionais de fisioterapia. Se você gosta disso, acompanha, porque nós estamos produzindo conteúdo diariamente e conteúdos muito interessantes para você que é entusiasta da área ou para você que é profissional e tem interesse aí de conhecer melhor, quem sabe até trabalhar algum time de esporte eletrônico, desenvolver algum projeto, alguma coisa nesse sentido, tá? Então corre lá no Instagram, @playerformance. E agora um recado para você que é personal trainer ou está pensando em trabalhar com personal trainer. Eu montei uma série de cursos que eu estou oferecendo em uma plataforma que se chama Personal Training Class. De onde surgiu essa ideia? Alguns alunos terminavam a faculdade, às vezes continuavam em contato comigo e alguns comentavam de maneira frequente: poxa, professor, seria legal rever alguma aula sua ou algum conteúdo, né? A gente sai da faculdade, a gente fica um pouco perdido. Então o que eu fiz? Em vez de eu disponibilizar as minhas aulas da graduação, eu fiz melhor, eu refiz muitas aulas e adaptei os conteúdos específicos para personal trainer. Então tem muita coisa que eu já li, muito conteúdo que eu já consumi, que eu consigo adaptar para a realidade do personal. Eu estou fazendo isso e alimentando essa plataforma, que era tipo uma faculdade, entre aspas, online. Toda semana tem conteúdos novos. E os conteúdos vão desde publicação de artigo que eu faço comentário, tem aulas ao vivo para vocês interagirem, tem curso de fisiologia, exercício aplicado a algumas populações especiais, tem curso sobre desenvolvimento pessoal, tem alguns módulos sobre desenvolvimento de carreira, então tem muita, muita coisa interessante, mas é só voltado para personal trainer. Yuri, por que personal trainer? Porque personal trainer é uma das atuações na educação física que tem uma abrangência gigantesca, e se você olhar nas tendências do colégio americano, ela sempre está nas primeiras posições. O mercado sempre está olhando e pedindo por profissionais de personal trainer. Só que profissionais que estejam habilitados e entendam o movimento do mercado. E é isso que eu quero trazer muito nessa plataforma. A gente tem que ter conhecimento e informação para poder atender a necessidade do mercado. E às vezes a necessidade ela vai além do que emagrecimento, definição e resolver questões estéticas. Esse é o grande lance que eu quero explorar nessa plataforma. A gente tem muito como ganhar dinheiro, e só que a gente tem que estudar, né? A gente tem que conhecer, tem um caminho melhor para as coisas serem feitas, tá? Então, visita lá, Personal Training Class, ou se você clicar em qualquer link, lá no link da bio do Instagram do 4 de 15, ou no meu Instagram personal, que é prof.yurimotoyama, você vai ter todas as informações, ou entre em contato direto comigo aí que eu te explico, beleza? Então, papel e caneta na mão, e vamos para o próximo bloco. Então vamos lá, primeiro bloco. Vou apresentar aqui o Dr. Sanz Rodrigues. Ele é advogado, especialista em assessoria de profissionais e empresas da saúde esportiva. E ele tem mais de 13 anos de atuação na área. E vou começar aqui fazendo uma pergunta que eu sempre faço para os convidados, para a gente conhecer melhor você, Sanz. O que que levou você a fazer o curso de Direito?
Bom, então, de novo, mais uma vez, obrigado pelo convite aí, né? Bom, é o seguinte, cara, eu sou neto de procurador de justiça, sou de Minas Gerais, sou de Belo Horizonte.
Gente boa.
Como diz lá em Minas, né? Uhum. E assim, a minha família, cara, você vê como é que as coisas vão se juntando, né? Minha família é toda de médico. A minha mãe é médica, minha mãe é pediatra, né? O meu irmão é cirurgião plástico, a minha irmã é dermatologista. E aí os únicos que foram fora da família, a curva, né? Foi eu e o meu outro irmão. Eu sou advogado e meu outro irmão é empresário. Então eu pergunto pra ele, quem te influenciou? Sinceramente, ninguém.
Sério?
Como é minha família toda de médio, né? Você falou, pô, por que que eu fui fazer direito? Eu sempre achei muito interessante essa área do direito, essa área jurídica, sabe? Eu sempre gostei muito desse tipo de coisa, essa questão da justiça, né? Do saber a lei, saber conduzir as coisas. E eu, como eu sou um cara que comunicativo, gosta bastante de falar, né? E na minha profissão, a coisa que a gente mais faz é falar, né? É transformar o não em sim. Eu acabei que eu fui por mim em 2010, quando eu mudei pra cá, pra Balneário Camboriú. Eu comecei, né, com uma cidade de praia, né? Aqui eu sempre gostei muito, sabe, de esporte. Desde quando eu era pequeno, pô, eu era fascinado. Nossa, eu lembro quando eu era pequeno, eu adorava quando chegava o dia da educação física. Eu era louco pra fazer esporte. Nossa, eu era maluco, cara. Eu adorava, eu contava um minuto, assim, pra... Porque normalmente a educação física era normalmente o último horário, né? Que a gente falava lá, que era aquilo lá, BH. E aí, pô, eu contava nos dias da educação física, feliz. Eu adorava fazer. Como eu sempre gostei bastante de educação física e de esporte, cara. Eu entrei na academia com 16 anos.
Musculação mesmo?
Musculação. E, pô, você é daquele jeito, é magrinho, né? Aqui, com 40 quilos, aquele chassi de grila, aquela coisa toda. E por quê? Porque você tá magrinho demais com 16 anos, eu quero ganhar um corpinho, né? Pra dar uma melhorada nesse trem aqui. Sim. Então, assim, eu sempre tive muito contato, assim, além do fato da minha família ser toda da área da saúde, contando a minha família mais desse tempo, toda 20 anos eu convivo com esse tipo de pessoal, que é um nutricionista, fisioterapeuta, academia, então eu sei tudo que acontece dentro de uma academia. Quando eu digo tudo, é tudo, desde o que o personal reclama, o que o nutricionista reclama, o que o fisioterapeuta reclama, o que o dono da academia reclama, quais são os problemas que eles têm. Então, eu fui crescendo e vivendo a minha vida toda dentro de locais que trabalham com saúde e com esporte. Então, depois que eu me formei, eu mudei pra cá, isso aumentou mais ainda, porque aqui é uma cidade de praia. Se tem um lugar que a pessoa mais cuida da saúde aqui e do físico, é uma cidade de praia.
Sim, mora em isso Santos, é verdade.
Você sabe muito bem.
Sim,
então,
sim.
Assim, como eu cheguei aqui com uma mão na frente e outra atrás, quando eu mudei pra cá, eu não conheci ninguém, montei meu escritório aqui sozinho. Né? Hoje eu tenho uns sócios, né? Mas na época comecei aqui meio que sozinho. E comecei a advogar bastante para esse público, né? São os personagens, os acionistas, o pessoal da fisioterapia. Eu comecei a ver como que eles realmente não têm noção nenhuma dos riscos, de tudo aquilo que envolve a profissão deles, que é um negócio muito sério. Você está com pessoas na sua mão, qualquer coisa que acontecer, você tem a responsabilidade que a gente vai conversar daqui a pouco aqui. Então, assim, foi uma área que eu consegui unir o útil ao agradável, porque eu sou um cara que pratica esporte todo dia, faço acompanhamento nutricional, faço acompanhamento médico. Então, assim, eu tô cercado e vivo a minha vida em função de saúde e de esporte. Então, como eu vivi a minha vida inteira, a vida toda em função disso, e vivi disso, familiares, isso aí, eu consegui unir a minha paixão, que é a advocacia, e o esporte, para poder ajudar todos os profissionais dessas áreas, não só de educação física, mas de todos que trabalham com a saúde e com o esporte. Porque se tem uma coisa que a gente mais tem que prezar na nossa vida é a saúde, né?
Sim, e
o esporte é vida.
É a promoção, né?
Exato. E para isso, o que eu prego hoje, o que eu prezo, é a prevenção, que é justamente o que eu busco. É fazer com que o profissional ele não precise buscar o advogado É só quando a coisa tiver complicada, quando o cara tiver um problemaço e vier, porque normalmente é o que acontece, né? Acontece um problema na profissão dele, que aí ele vem atrás do advogado. Eu quero mudar isso, eu quero...
Pagar o incêndio, né?
Isso, eu quero que a pessoa faça a prevenção total da clínica dele, da academia, ou da plataforma liberal, tá? No caso do personal trainer, por exemplo. Uhum. Aqui, se tiver algum problema, gente, porque problema pode ter em qualquer profissão. Não existe isso. Ah, então, se eu fizer isso aqui, eu não vou ter problema. Não, não existe isso, né? Assim como você, da área aí, não quer dizer que a pessoa vá praticar exercício, que ela não vai ter alguma doença, que ela não vai... Sim, não, sim. Mas a chance diminui consideravelmente, concorda comigo?
Sim. Sim.
Então é a mesma, eu aplico isso exatamente na minha profissão. Hoje a minha advocacia é voltada para a saúde esportiva preventiva, que é justamente o que vocês pregam, né? Que é prevenção para não dar problema.
E é muito legal ouvir isso, porque é exatamente o conceito, o discurso que a gente fala para os nossos clientes, né? Você fala para os seus, só que em outra área do conhecimento, né? Muito legal, muito engraçado isso. Quando você me falou a primeira vez, eu falei, caramba, que legal.
É, porque assim, eu falo por mim. Na faculdade de Direito, a gente também é ensinado só a apagar incêndio, sabe?
É, né?
E a gente sempre foca na resolução só do problema. A gente não foca na prevenção para que o problema não aconteça, né? Então, assim, a advocacia e o esporte, eles conseguem caminhar juntos se a gente conseguir fazer com que o profissional ele preventivamente se proteja para que, caso dê algum problema, ele já está resguardado E esse dano vai ser, no mínimo, mitigado. Então, é por isso. É uma área que eu amo, eu adoro, eu sou fascinado com dieta, com esporte, com saúde. Eu acho que a vida tem que ser feita para ser aproveitada da melhor forma. Não adianta nada você ter dinheiro, você ter tudo e não ter saúde para aproveitar.
Uhum. E me fala uma coisa que a gente estava conversando antes da gravação que eu achei fantástico para o ouvinte que está, né, acompanhando a gente agora. Essa área que o Sanzi está falando de trabalhar, né, juridicamente, assessorando, ajudando com profissionais de saúde fora do escopo da medicina, é uma área que não existe, né, cara? Porque o cara fala, eu vou procurar alguém para me ajudar. Vixe, filho, você vai procurar pelo Brasil e você vai chegar no Sanzi de qualquer jeito, né?
Não existe, assim, a gente está falando em off, né? Não existe uma pós-graduação em direito, em direito voltado para profissionais da saúde esportiva. Existe algumas pós aí em direito médico, talvez em uma coisa voltada para odontologia, uma coisa assim, uma coisa mais específica para a área médica e odontológica, assim, sabe? Uhum. Mas para saúde esportiva, que é essa área que eu atuo exatamente assim, realmente não existe. A modéstia à parte, eu sou os pioneiros aí, se não for o pioneiro e tá se especializando em profissionais dessa área,
estudando
porque
isso.
É uma área carente, é uma área que vocês não têm nenhum tipo de assessoria. Sim. Eu acho que é legal, eu gosto de fazer, me sinto bem ajudando, eu acho muito legal, assim, quando você mostra pra pessoa que ela pode se proteger e trabalhar tranquilo, né? Você chega pra mim, como eu falei, apesar de eu trabalhar com a prevenção, normalmente chega vocês pra mim já com um problema. E eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, ó, em vez de você resolver o problema, né? Mas vamos fazer o seguinte, a partir de agora, ao invés de você procurar só quando é problema, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma assessoria preventiva sua aqui, um contrato, vamos, você tem sua clínica aqui, vamos fazer a documentação toda certinha aqui, porque aí daqui pra frente você não vai precisar ficar me procurando só quando a bomba estourar.
É igual o cara que chega e fala assim, doutor, tô com um tumor nível 4 no pulmão, me ajuda. Tu fala, puta, meu querido, né? Já tinha que ter visto isso muito tempo atrás, né?
É, se você tivesse parado de fumar 10 anos atrás,
exatamente,
né? Pode ser que, né?
E quando você me contou isso, eu falei, cara, olha que sinistro, porque a gente precisa, quando eu falo agora, eu tô falando pelos profissionais da saúde, né? Fisioterapeuta, profissional de educação física, né? Nutricionista. A gente precisa muito de uma especialização dessa que você tá falando, né? Pessoas que trabalham com direito específico para isso, para nossa proteção, pra gente poder trabalhar melhor. E isso não, né, tá começando agora, né? Você tá aí cavando, até usei essa expressão que a gente tava conversando, você tá aí carpinando esse terreno. É sinistro, né? Porque a gente... Uma profissão que já... Profissões que já são estabelecidas, mas a gente não tem amparo jurídico específico, né? Não sei se seria o termo certo, né?
Não, perfeito. Não tem mesmo. E aquilo que está conversando também. O difícil é você criar consciência nesses profissionais de que eles precisam disso. Isso, vou te dizer, é o mais difícil, tá? Uhum. É o mais difícil. E eu não estou falando só parte da saúde, não, em qualquer, tá? Aqui no Brasil, a gente tem a mentalidade de que advogado é só para resolver problema. É só para isso. Eu tava lá em Belo Horizonte, né, esse final de ano, e eu tava conversando com um amigo meu, inclusive ele mora aqui em Floripa, ele montou uma startup, eu tava falando disso, que foi um contratual, e aí ele falou assim, pois é, pô, pode ser que mora um pouquinho de você e tal. Eu falei, não, beleza, cara. Vamos lá, hein? A gente conversa. Aí ele falou assim, eu vou procurar assim, espero que eu não precise. Eu falei, não, cara, tá errado, não pensa assim. Uhum. Você entende? Olha a cabeça do brasileiro. Quantas vezes eu escuto isso? Várias e várias vezes. Eu tô numa roda de amigos, eu sou advogado, e o cara assim, não, espero que eu não precise. Tá errado. Muito pelo contrário, amigo. Você sempre tem que precisar. Você não vai. Vamos fazer as analogias da educação física. Imagina se eu chego aqui, eu só vou procurar o profissional de educação física quando eu for no médico e o cara mandar eu fazer exercício. Eu tô tão ferrado. Eu tô tão atrofiado, eu tô tão, sabe? Eu tô tão, desculpa a palavra, tão fudido, posso falar
assim? Uhum. Pode.
Eu tô tão fudido, se eu não fizer exercício eu vou morrer.
Sim.
Pô, que coisa horrorosa, você entendeu? Olha pra você ver o nível que chegou. Você tem que chegar, um médico tem que chegar pra você falar assim, amigo, se você não fizer exercício você vai morrer.
É
um negócio assim, assustador assim, sabe? Eu tô dizendo assim, a gente tem esse pensamento de sempre procurar as coisas quando tá no limite da gravidade da coisa. Isso tá errado.
Leite tá derramado, né, cara?
Exato. E a advocacia é a mesma coisa, cara. Você vai esperar daqui a pouco você tomar um processo aí? Você vai esperar daqui a pouco bater o PROCON na sua clínica lá? Eu vou dar um exemplo aqui. Não é da saúde, mas é de uma empresa que eu advogo só pra você entender o que é prevenção. Vou dar um exemplo, tá?
Uhum.
E aconteceu antes de ontem. Olha que coisa louca. Eu advogo pra pós gasolina aqui. E eu fui lá botar gasolina ontem. Eu cheguei lá e tinha, perto do balcão, estavam expostos assim, alguém, comida assim. E tinha, a validade estava assim, 31 de dezembro de 2022. Eu fiz o quê? Eu falei, chama o gerente aí. Falei, minha gerente falou assim, ó, Flano, você tira isso daqui agora. Joga isso aqui fora. Falei, por quê? Porque olha só, olha a validade tá aqui, 31/12. Você sabia que pelo Código de Defesa do Consumidor, só você, o fato de você expor esse produto aqui à venda, vencido, já gera dano moral? E inclusive você pode tomar a multa do PROCON? Eu não sabia. Falei, então fique sabendo, isso daqui agora leva pra lá. Da última vez que aconteceu isso lá, eles tomaram uma multa de R$100 mil.
Caraca,
graças a Deus pelo nosso escritório, a gente conseguiu zerar aquilo ali. A gente fez a defesa ali. Mas eu tô dizendo assim, eu tô te dando um exemplo do que é uma assessoria preventiva. Eu fui lá botar gasolina e eu vi, como eu sou advogado deles, eu vi um produto lá, avisei pra gerente, e nessa época do verão é a época que mais o PROCON faz fiscalização.
Ah, tá.
Então assim, se eu não tivesse avisado, ia vir mais uma multa de R$100 mil. Entendeu agora que a assessoria preventiva? É isso que eu queria dizer. Sim.
E no final das contas, sai até mais barato, né?
Óbvio.
Ia tomar uma essa paulada de 100 mil, às vezes até duas vezes por ano, do que pagar a assessoria, né?
Sim. Exato. Então, eu tô dando um exemplo só pra você entender. Porque foi agora essa semana. Mas isso aplica a qualquer empresa. Tá? Eu dei esse exemplo aqui. Mas eu tô dizendo assim, é isso que eu falo, que é assessoria preventiva, entendeu? É você estar sempre nas empresas pra quê? Pra auxiliar. É numa conversa, é uma pergunta, é uma coisinha que a pessoa vai perguntar para o profissional. Isso pode te evitar de um prejuízo na frente. Então é isso que eu busco. Assim como eu busco na minha vida, eu acho assim, a gente tem que aplicar na nossa vida aquilo que a gente prega. Eu aplico na minha vida saúde, prevenção, bem-estar. Eu quero aplicar para os meus clientes a mesma coisa. Né? Então eu quero aliar justamente o meu modo de meu. Como é que fala? A gente fala muito Instagram, que o povo coloca muito lifestyle, isso. Lifestyle, meu, né? Eu aplico, né, pros meus clientes. É isso que eu quero.
Muito bom, vamos ainda evoluir bastante essa conversa aí no próximo bloco. E antes da gente ir pro próximo bloco, eu tenho aqui o que te pedir, que sempre peço pros convidados trazerem indicações para os nossos ouvintes, que pode ser qualquer coisa. Eu vi que você indicou aqui dois filmes e um jogo, e eu quero saber por que você vai indicar, quais são esses filmes e esse jogo e por que você está indicando eles aí.
primeiro filme é O Gladiador.
Esse filme
cara,
é
cara, que esse filme, demais. Assim, ele, pra mim, acho que ele é... É minha vida. Eu tenho a frase desse filme tatuada nas minhas costas. Que ele fala, né? O Maximus Decimus Meridius. Ele diz, What we do in life equals an eternity. Que é o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Eu fui criado no catolicismo, mas eu sou espírita. Não sou praticante, não sou uma pessoa, né? Que, mas eu acredito muito no espiritismo, sabe? Eu sou bem adepto a isso aí. E é justamente o que eu acredito. Eu acho que a gente faz o que nós fazemos em vida, ele ecoa pela eternidade, não só depois, durante também. É aquela velha frase, né? Você colhe o que você planta. Se você planta na sua vida discórdia, se você planta coisas ruins, você vai colher em vida. Mas você não depois só não.
Sim.
Então é algo que eu levo para a minha vida, que eu levo para a minha profissão, e eu é o que eu acredito. Por isso que eu falei tanto desse filme aí. Eu tenho a tatuagem dele nas costas. O Rock, eu vou te falar também. Outro maravilhoso. Mas o Senhor da Arés também tá aí, tá? Top 3, seria o terceiro. Rock, cara, porque eu até vou te falar por que eu gosto tanto. Eu postei um vídeo ontem, não sei se você viu. Eu tive uma lesão muito grave em setembro agora desse ano, 2022.
Ah, eu vi que você
falou
isso.
Eu tava treinando, fazendo supino, e eu tive quase que uma ruptura total do tendão do meu peito.
Cara, que se deve doer.
Na hora doeu. E, cara, foi um dos momentos mais, assim, complicados da minha vida, assim, tá? Porque eu vim sozinho pra cá, eu moro aqui sozinho há 10 anos, vai fazer 11 anos que eu moro aqui sozinho. E, pô, cara, eu tive que me virar, que só, foi uma lesão muito complicada. Eu fiquei 2 semanas sem saber a gravidade da lesão que eu tinha. Mas eu vou dizer, tem uma frase desse filme, que eu até botei aqui no vídeo, que o Rocky fala. E pra mim, é minha vida. Acho que é a vida. A vida é isso aqui. Ele diz o seguinte: não importa o quanto você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar e continuar. O quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Então, cara...
Ele fala pro filho, né? Ele fala pro filho dele isso aí, né?
Cara, essa frase me marcou muito, cara. Porque é isso que é a vida, cara. Então, assim, esse episódio que aconteceu comigo, quando eu me machuquei e depois a gente vai conversando com as pessoas, assim, cara, muita gente que antes gostava do esporte, que praticava, quando ela se lesionou, ela desistiu. E assim, cara, é um negócio, cara, pra quem treina e sabe o que eu tô falando aí, que vai me escutar, quem tá na pegada, quem tá no negócio assim, sabe, e do nada acontece um troço, deixa a cabeça do cara, vai lá pra baixo.
Esse é porque... o que pega mais, né, cara?
Pô, eu cabeça, tava assim, né? Voando assim, cara, tava legal nos treinos, assim, sabe, tava com peso legal. Aí você vai perguntar pra mim, mas você tava comprometido? Tava com o personal, com tudo, alonguei, tava, cara...
Não, e é coisa que pode acontecer, né, cara? E o jogo?
The Last of Us. Cara, esse jogo aí, cara, também é mais uma daquelas coisas assim que marca a vida da pessoa. Eu conheci esse jogo, cara, em 2014, quando eu comprei o Play 4 na época, cara. E eu, assim, cara, eu fascinado com história, eu adoro história, eu adoro documentário, coisas assim antigas assim. E eu sempre eu gostei de videogame quando era pequeno, só que eu parei, cara. Eu parei no PlayStation 2 ou 1, não lembro, e depois nunca mais joguei. Quando eu fui comprar o videogame em 2014, cara, eu não sabia que nível que tava os jogos e tal, né? Porque...
Produção é cinematográfica, cara, de jogo agora.
E aí, quando eu joguei aquele jogo, cara, eu vi a história daquele jogo, eu falei assim, meu Deus do céu, cara. Então, por quê, cara?
Tu passa mal no jogo, cara. Né?
O 2, o The Last of Us 2, eu vou confessar aquela coisa, nunca aconteceu, foi a primeira vez na minha vida, tá? Nunca aconteceu isso. No final do 2, cara, eu chorei. Mas assim, parecia que tinha morrido um parente meu, cara. Eu nunca, cara, na minha vida imaginei que um jogo ia causar um negócio desse. E sabe o que é o mais louco? Depois eu fui ver com os amigos meus que jogaram o 2. Aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa. Sim, porque é um negócio tão pesado, assim, e quando eu digo pesado, não é só a história. Porque assim, cara, drama, é tudo, né, cara. O 2 é um negócio de louco. O cara tem que ter cabeça, tá? Porque o 2 é pesado.
Eu vou te falar que quando eu joguei o 1, eu joguei logo quando minha filha tinha nascido. E no começo do 1, eu já vou falar porque não é mais spoiler porque o jogo é velho, mas quando a filha dele morre, eu quase parei de jogar, cara. Então, eu fiquei mauzaço. Então, eu falei, mano, não vou jogar esse jogo mais, cara, não consigo.
O 2 é 10 vezes pior.
Ave Maria.
É, 10 vezes pior, você prepara. E isso que eu gosto da Last of Us, sabe? Não tem um mocinho que só faz coisa certa, não tem aquela pessoa, não existe aquela dualidade bem e mal. Todo mundo tem, às vezes faz uma coisa meio ruim e uma coisa meio boa. O ser humano é isso. Ninguém é bom e mal mesmo o tempo inteiro.
Sim, sim.
E outra coisa que eu acho interessantíssima também, aí vem pra minha área da advocacia, cara. Por isso que eu gosto também disso aí, de Walking Dead, por exemplo, dessa área. Por quê? Cara, vem pra minha área. Que é a falta do Estado no mundo pós-apocalíptico. Isso é muito interessante pra mim. Porque você entende, cara, a necessidade, quando você vê esse tipo de seriado, de filme, de jogo, você entende, assim, quão é importante, cara, a Thomas Hobbes chamava de amor invisível, né? O Estado existir, né? Existir o ordenamento jurídico, pra quê? Pra as coisas terem uma certa ordem. Porque, bom, se você jogou The Last of Us e Walking Dead, essas coisas, você sabe como é que é. Ah, você matou o cara do meu coisa, vou lá e dá um tiro na sua cabeça. Ah, você pegou
acabou, aí.
Minha ração ali, minha comida. Ah, então bota o zumbi ali pra te matar. Você entende? Eu tô dizendo assim, você vê o que é a natureza humana. Caramba. Se não fosse o Estado.
Caramba, sim. Pô, eu nunca tinha parado a pensar por esse lado, cara. Pô, muito interessante
então
mesmo.
Então eu tenho essa visão, assim, filosófica e jurídica da coisa, que é muito interessante entender, porque como eu vivo num ambiente que eu tenho que prezar pela legalidade, pela questão do ordenamento jurídico, quando eu vejo a falta disso, eu vejo quanto é importante existir. Você entende?
E antes de ir pro próximo bloco, vou deixar aqui o espaço para você falar as suas redes sociais, como o pessoal te segue, como acompanha o teu trabalho. Já vou deixar aqui um pedido, você que tá ouvindo, personal, vai lá no perfil do Instagram dele e dá uma olhada lá no conteúdo dele, meu, muito legal. Gente, isso que ele comentou, dele tentar trazer o direito com uma linguagem simples, às vezes até descontraída, meu, eu acho que esse é o caminho, cara, porque ele entende o direitês lá que a gente não entende e ele faz essa...
Juridiquês,
é. E ele faz essa tradução de um jeito, cara, você vai olhando os posts, você vai entendendo o que ele quer dizer ali. Então, você que é profissional de saúde, vai lá dar uma olhada, porque eu, sim, eu sou fã desse trabalho. Eu acho que a gente que tem conhecimento, a gente tem que traduzir isso para a população. A gente não tem que ficar só com conhecimento só pra gente, porque, né, muita gente pode se beneficiar com isso. Então, fala aí as suas redes sociais, seus contatos, que você quiser, o pessoal como faz para te seguir.
Não, quem quiser me seguir lá é Sandio S.A. Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que meu nome não é fácil. É Sanzio, S de sapo, A, N de nada, Z, I, O, ADV, que é a abreviatura de advogado. Sanzio, ADV. Aí vocês me sigam lá.
Boa.
Quiserem me chamar no direct, tirar dúvida, tô à disposição sempre. E todo dia eu posto, todo dia. Eu sempre tento fazer um conteúdo, às vezes um pouco mais criativo, às vezes um pouco mais engraçado, pra gente balancear, né? Eu sempre tento postar de maneira, como você já falou aí, de um jeito mais, eu vou dizer assim, leigo, pra todo mundo entender.
Sim, mas tá certo. Pô, ainda bem que tem gente que faz o que você faz, cara. Ainda bem. Então, ó, vou deixar aqui o perfil dele do Instagram na postagem. Então, se você quiser, clica lá, que tu já vai direto. E já dá-lhe um seguir no Sanzio lá, que tem muito conteúdo legal. Vamos lá pro próximo bloco agora, então, Sanzio? Quem é que vai responder as perguntas?
Bora.
Esse recado é para você que é profissional da saúde, profissional de educação física, fisioterapeuta, nutricionista e tem presença nas redes sociais. Usa as redes sociais para promover o seu serviço, promover o seu trabalho, né? Conseguir parcerias, formas de você se desenvolver profissionalmente. E aí muitas dessas pessoas contratam uma equipe de marketing, mas aí depois, dependendo da equipe de marketing, ela não entende como funciona essa parte do mercado de saúde, né, informações voltadas para a área da saúde, aí o perfil perde um pouco de identidade e a pessoa acha que aquilo não vai funcionar. Nesse sentido, a Daisy, que é a colaboradora, está junto da gente do 4 de 15 já há muito tempo, que tem o perfil Ciência do Exercício, que provavelmente você conhece, que é um perfil que já está há muito tempo fazendo divulgação científica, é um perfil já reconhecido dentre os profissionais da saúde e dentre os nichos, né, de promoção de informações sobre saúde. Ela criou alguns serviços avulsos sobre demanda e ela tem realizado esse trabalho com profissionais liberais, você pode chegar lá, ou às vezes uma empresa, uma academia, alguma coisa nesse sentido, tá? Só um parênteses aqui, a Daisy, além de ter muita experiência com redes sociais, a gente brinca que a mente dela já é conectada com a internet, então além dela ter muita experiência em redes sociais, em compartilhamento de informação, em produção de conteúdo para redes sociais dentro desse nicho para a saúde, ela estuda muito para fazer isso. É que ela não divulga, mas eu conheço ela já há um tempo, e ela sempre está fazendo curso, sempre ela está se especializando e está estudando coisas diferentes para poder agregar, né? Não é à toa que o perfil dela hoje em dia é um dos perfis mais reconhecidos dentro da área, né, da educação física e voltada para essa parte de saúde em geral. Então ela está oferecendo alguns serviços. Você já tem um perfil voltado para a saúde e quer uma análise geral do seu perfil? Aí ela pode fazer uma reunião com você de uma hora de duração. E ela vai conversar sobre o seu perfil, sugerir temas de posts, te ensinar a fazer um roteiro para a criação de uma imagem, como que você monta um texto. Aí ela tem outra opção. Você já tem um post pronto? Ela pode fazer a revisão desse post. Aí ela vai fazer uma reunião com você de 30 minutos. E ela vai sugerir o teu post, alterar tema ou sugerir alterações no texto, imagens. E aí você vai deixar já um post bonitinho. E se você tem uma empresa ou também você acha que seu negócio, seu serviço, seu produto casaria legal com a ideia da divulgação científica, da divulgação voltada para a saúde lá do perfil do Ciência do Exercício, também você pode aí conversar com ela e fazer um trabalho de colaboração. Aí vocês vão conversar, né? Ela vai analisar se essa proposta tem a ver, né? Casa mesmo com os dois perfis. E ela vai fazer uma reunião de 2 horas, e aí vocês vão definir um tema, ver a possibilidade da colaboração, de fazer a parceria com o perfil do Ciência do Exercício. Então, tudo isso tem valores, e aí você pode conversar com ela, entrar no perfil do Ciência do Exercício, e aí você vai ver os valores desse tipo de serviço, né, que ela está prestando agora para colaborar com outros perfis, porque, na real, gente, a gente precisa muito de mais perfis da área da saúde divulgando informações de qualidade, comprometidos com a seriedade, com a qualidade da informação que está compartilhando, e isso é muito importante. Então eu acho que esse é um trabalho muito legal, vale a pena você dar uma conferida lá. Se você tem uma rede social e ela está empacada, entre em contato com a Daisy no perfil do Ciência do Exercício, conversa com ela, que acho que vocês vão encontrar uma solução legal, tá bom? Separei as perguntas em alguns grupos. Tem uma pergunta aqui que até nosso colega mandou lá no grupo do Telegram, o Manuel Brito. E vou começar aqui com relação a exercício ilegal da profissão, tá?
É, isso aí é complicado.
É, então. É, e eu vou te falar assim, eu dou aula em universidade e eu vejo muito aluno que está lá no final do curso, às vezes nem no final do curso, no meio do curso, que já chega assim para mim, ah, professor, porque eu tô dando aula de personal, eu falo, meu Deus do céu, cara. Né? E a pessoa não entende o perigo dela estar exercendo a profissão, né? Sem estar com graduado, né?
Tem que estar com o diploma, né?
É, então. E assim, queria que você falasse o que, que pode acontecer com a pessoa se, sei lá, receber uma denúncia e ela for pega, né, trabalhando sem estar formada.
Existe, pessoal, uma lei chamada Lei de Contravenções Penais. E a Lei 3.088 de 1941. Lá no artigo 7, o que são contravenções penais? Que a lei chama de menor potencial ofensivo, o que eu discordo, no meu entendimento. Uhum. Porque você exercer uma profissão ilegalmente não devia ser considerado um crime de menor potencial ofensivo, porque você pode causar um dano absurdo na pessoa.
Na,
né,
saúde, sim, é verdade.
Então, o que que diz lá? Vou até pegar a lei aqui, que diz o artigo 47. Ele diz o seguinte, né, dessa lei. Ele deve ser profissão ou atividade econômica ou anunciar que exerce sem preencher as condições por lei que está subordinado ao seu exercício. A pena, né? Vamos lá. São prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de 500 mil reais a 5 mil contos de reais, é porque a lei é antiga. Ela...
É mesmo em réis? Caraca.
Então, assim, a pessoa sim, ela pode ser condenada. Ah, vamos falar pra você, se é a presa, regime fechado. É que é difícil, tá? Não é muito difícil, porque é prisão simples, o próprio dispositivo legal que diz. Mas ela realmente tem um processo criminal. Ela pode sofrer, sim, uma condenação. Ela vai ter antecedente criminal. E, sim, ela vai sofrer as sanções da lei.
Mas, ô Sanzi, ela pode ser impedida de se formar, de exercer a profissão?
Se ela for condenada, pode ser que sim, com certeza.
Ai, caramba, entendi.
Uhum. Com certeza. E o que acontece, né? Vamos dizer, a pessoa tá lá no último período da faculdade, vou dar um exemplo aqui.
Uhum.
E aí, ela é acusada de exercício legal da profissão. Vamos dizer que ela se forma, tá?
Uhum.
E aí ela é condenada lá no processo criminal.
Uhum.
Isso pode ser levado para o Conselho de Ética.
Ah...
E aí, essa condenação pode surtir efeitos lá, você entendeu? Nunca, é engraçado, você sempre falou uma coisa aqui que eu nunca vi.
Uhum.
Ainda não presenciei esse tipo de caso acontecer.
Sim, sim.
Mas acredito que sim, porque a partir do momento que você foi condenado, né, pelo exercício de crime legal da profissão, de exercício legal sim, da profissão, o conselho de ética, quando você se formar, ele pode sim entender isso como uma conduta antiética, pode, com certeza.
Tipo... Impossível de acontecer não é, né?
Não.
É possível, possível não. Que isso aconteça, né?
Uhum. Possível não é, não. Então, assim, gente, é claro, né? Não tô falando só na questão legal, né? Tô falando da questão de perigo, né? A pessoa não é formada, a pessoa não tem diploma, né? É a mesma coisa de você pegar um estudante de direito ali no oitavo período e querer que ele faça um processo pra você, né? E não tem experiência. E aí você vai perguntar, né, como é que eu faço pra denunciar isso aí? Você tem duas formas,
uhum.
né? Uma, você denuncia pro seu próprio conselho, né, por exemplo, no caso, o CREF, né? Você pode fazer uma denúncia até anônima,
uhum.
né? Aí vai depender do CREF da sua região. Aí eu não sei qual que é o CREF aí de vocês.
É, o de São Paulo mesmo, o CREF SP.
Então, é o CREF 4, né?
Isso.
É o CREF 4. Você pode fazer a denúncia direto aí, e aí o próprio CREF vai dar o encaminhamento, ou você pode fazer a denúncia direto para o Ministério Público.
Ah, pode ser no Ministério Público também?
Tem.
Ah, tá. Uhum.
Entendeu? Porque eu sei que muita gente reclama que, porque eu denuncio pro CREF e não faz nada.
Sim, sim.
Entendeu?
Uhum.
Então, assim, você pode, se achar que coisa não tá andando, você pode fazer a denúncia diretamente com o Ministério Público, porque assim, o que o CREF vai fazer é justamente isso aí. Se o CREF verificar que houve realmente indício de exercício legal da profissão, ele vai mandar pro Ministério Público.
Ah, entendeu? Entendi.
Então, assim, é claro, né, o acompanhamento do CREF, dos advogados do CREF, de todo o sistema lá, é muito mais robusto, né, do que uma pessoa sozinho indo lá, fazendo uma denúncia, acompanhando, aí ele vai ter que correr atrás, aquela coisa toda. Essa é a diferença, entendeu?
Uhum, entendi a diferença.
Entende? Uhum. Então, assim, a questão é que o CREF vai estar te dando todo o amparo, né?
Uhum.
Sim. Entendi. Mas tem essa opção também.
E isso fica bem parecido com esses blogueiros fitness, né? Porque acaba sendo exercício da profissão do mesmo jeito, né? O cara vai lá, fala e dá a dica, né? E a denúncia vai ser do mesmo jeito também, né?
É, exatamente, exatamente. Isso é um negócio aí de blogueiro fitness, coach e não sei o que. Isso aí isso é um dos problemas do Instagram, infelizmente, tá? Porque, olha, o que eu vejo aí, gente que não sabe, vendendo milagre.
Sim.
Sabe, propondo aí, não sei quantos quilos em 15 dias.
Sim, sim, sim.
Vim treinar comigo, sabe? Aquela coisa assim, prometendo, que eu vou falar daqui a pouco, questão do prometo esse resultado.
Uhum.
E sem nem ter formação, isso é um negócio muito grave, gente. É um negócio muito sério, porque tem gente aí que vai seguir esse tipo de coisa aí, pode até ter consequência grave, morrer.
Não, tem muita gente mesmo que tem, passa mal, no mínimo, né? Do melhor dos casos, passa mal, mas tem gente que danifica a saúde pra sempre fazendo essas coisas.
Exato. Então, assim, quando eu vou repetir, então, eu tô falando aqui que a minha profissão é uma coisa séria para prevenir. Você imagina uma pessoa que cuida da saúde do outro, sabe? Uhum. A gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de profissional que a gente escolhe para cuidar da nossa vida.
Com certeza.
E eu tô falando em todos os sentidos, né? Uhum. Não só de saúde jurídica, enfim, qualquer coisa.
Sim.
Mas, assim, nessa questão de alimentação, de exercício, olha, você pode acabar com a vida da pessoa se você passar um alimento, a dieta, é tal, gay.
Uhum.
Alimento é um negócio muito sério. Uhum. E treino, então, nem se fala. Né? Uhum. Você tá ali... Assim, se ele fosse tão fácil, existia faculdade.
Sim, sim,
né?
Sim.
Ah, porque, assim, como advocacia, eu sei fazer petição. Meu amigo, se fosse tão fácil, não existia 5 anos de faculdade.
É.
Mais pós-graduação, mas assumo que vocês têm essa área de vocês também. A ciência não é uma coisa assim, ah, acordei e vou fazer um negócio. Ciência existe porque tem método pra você aprender.
Com certeza.
São anos de dedicação. Então, assim, essa questão dos blogueiros fitness aí, a coisa que eu mais vejo, assim, no Instagram é uma febre de gente vendendo corpo, assim, milagroso e coisa que não existe, que pode, assim, além de ser crime, como eu falei, né, contravenção penal, não, ou tecnicamente contravenção penal, mas eu falo no leigo crime. Isso pode causar dano muito grave. Então, o que a gente tem que fazer é denunciar mesmo. Denunciar no Instagram, é denunciar no CREF, é denunciar. Aí outro dia chegou uma pessoa pra mim, ah, mas eu denunciei no CREF. Aí eu falo assim, você tá acompanhando? Você me viu lá pra cobrar? A minha profissão, que eu tive que fazer denúncias aí.
Uhum.
Eu fiquei lá, olha aí, o que deu aqui lá? E aí, como é que tá aí? Liga lá no CREF, olha aqui. Como é que tá lá minha denúncia? Pega o número do processo, ó, o número do processo e tal. Aí passou um mês aqui, mês passado eu liguei aí. Como é que tá a denúncia lá? Gente, é assim, não espere que as coisas vão andar, ó, assim, ó, eu digo...
E as coisas demoram, né? Também, não é uma coisa de uma semana vai estar resolvida, né?
E eu digo assim, até pro processo de clientes meus, por exemplo, tem um processo lá. Se eu não cutucar a secretaria pra coisa andar, o processo não vai andar.
Tá. Uhum.
Entendeu? A gente tem que ficar cutucando. Assim, ó, dá uma ligadinha lá a cada um mês, dois meses. Só aqui, como é que tá lá o processo lá? Ah, não, tá com tal coisa, tá com relator. Aí liga no mês seguinte. Oi, tudo bem? Liguei aí mês passado, falando que tava com relator e tal. Aí a pessoa começa a ligar você ao negócio, mesmo ela começa a fazer o negócio andar. Porque, pô, o cara tá me cobrando, deixa eu fazer o negócio andar aqui.
Que é como entendeu? Funciona, né? As coisas, né?
É assim, então. Entendi. Então, assim, uhum. A gente... Eu falo assim, ah, porque o CREF não faz nada. Meu amigo, o CREF é você. O CREF, a OAB, enfim, qualquer órgão de classe, somos nós. Porque, assim, a gente tem que parar também com esse negócio de ficar jogando a culpa, assim, porque eles não fazem nada. Mas e você? Tudo bem, é óbvio que estão ali pra apurar a denúncia e fazer correr atrás. Mas, gente, são pessoas, são vocês, é o seu colega que tá ali. Então, a gente tem que ficar em cima.
Uhum.
É a gente tem que correr atrás. Então, assim, faz a denúncia e fica em cima, corre atrás, senão a coisa não manda.
E agora vamos para um próximo ponto aqui, que aí o negócio vai pegar, que é pra gente falar de contrato de trabalho.
Eita porra.
Vamos pegar aqui um exemplo do personal trainer, né, que... É uma categoria aí autônoma, né, de prestação de serviço que a gente tem na educação física, que aí vai se assemelhar muito ao nutricionista, ao fisioterapeuta, né? Então a gente pode até tentar pensar nesse sentido. Eu queria antes, Sanzi, que você falasse quais os tipos de contrato que tem. Que eu vi lá, não tem um Insta lá, tem um contrato de papel, contrato digital, contrato verbal. Qual que é a diferença aí de cada um?
A diferença é a forma, né? Todos os três tipos de contrato são válidos, todos. Tanto de papel, quanto digital, quanto verbal. Qual que é a grande desvantagem do contrato verbal? É o famoso fio do mustache, né? Que é o fio do bigode.
Essa é boa, sabe?
Uhum. Qual que é a grande desvantagem, cara? Primeiro, você não tem uma coisa formalizada. A gente conversa. Segundo, ele é válido. Se acontecer do aluno me pagar e tal, eu posso... Entrar com a ação? Pode sim, se você tiver algum tipo de prova ou testemunha que comprova que aquela relação existiu, o contrato existe. O contrato verbal é tão válido quanto o contrato escrito.
Cara, eu achava que não valia nada, sabia?
Igualzinho. Igual sim. Caramba. Igualzinho. Só que qual que é o grande problema? é provar. Vamos dizer, tá? Vou dar um exemplo. É você, tá, personal trainer. Vou dar um exemplo, tá? E aí você combinou, tá, comigo verbalmente de me dar 3 meses de treino. Vou dar um exemplo, tá? E aí, cara, tá, chegou bom, no primeiro mês, eu falei assim, ah, não quero mais não. Tipo assim, se ferra aí. Pô, cara, você 6 meses, agora você não quer e tal. Aí vou chegar lá no judiciário, você vai ter que chamar 2 testemunhas, no mínimo, pra comprovar, assim, ó. A pessoa vai ter que falar na frente de mim e falar assim, ó. Eu vi que o Sandro, ele fechou o contrato, sim, em 6 meses com o professor tal, com o valor ainda tanto. Ou seja, eu vou ter que comprovar por meio de testemunha que essa relação jurídica aconteceu. Entendi. Então, assim, você viu como é que é difícil? Eu vou comprovar isso daí?
Entendi.
Então, assim, válido, é, só que o problema é provar.
Por isso que existe o papel. Exato. Aí, então, basicamente...
Exato. Então, assim...
Tem um pedaço de matéria...
Sim, exato.
Fala assim, ó... Esse...
Exato. Uhum. Então, assim, isso é um mito. Todo mundo, contrato de rebol não vale nada. Mentira, vale tanto quanto.
Caramba, não sabia, tá, mesmo.
O problema é provar. Vamos lá, papel e o digital. O papel e o digital, a diferença, sinceramente, hoje em dia, é nenhuma. Por quê? Porque hoje você faz tudo no computador e tal. Qual que é a vantagem do digital? Pode fazer assinatura online, por exemplo, né? Você vai fazer uma consultoria para um aluno seu lá. Deixa eu ver, você mora em Santos, né? Lá, aqui, bom, mas você vai fazer uma consultoria de Santa Catarina, né? Pô, você vai... Tá. Vai enviar um papel pra cá, pro cara assinar, pode depois... Não, você fala, hoje já tem sistemas de assinatura eletrônica, de chave eletrônica, eu, por exemplo, eu tenho pelo OAB.
Uhum.
Então, assim, hoje em dia, a assinatura digital vale muito a pena do que... Então, a diferença básica entre o papel e o digital é só a publicidade, porque os efeitos jurídicos de um contrato de papel e um contrato digital são os mesmos, a diferença.
Deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre tive curiosidade.
É.
Ó, tem um contrato de papel, aí eu vou fechar com o cara lá. E o cara de sacanagem, ele assina a assinatura errada. E aí na hora do vamos ver, o cara fala, não fui eu que assinei isso aí não, ó, essa assinatura aí não é minha. E aí, o cara faz, velho?
Ué, aí você tem várias vertentes aí. Primeiro você tem o crime aí de falsidade ideológica.
Ah, o cara cometeu o crime porque assinou errado.
Não assinou errado, ele falsificou uma assinatura, né?
Falsificou a própria assinatura.
É, e tem outra coisa também, né? Ele assinou com outra assinatura, mas era ele mesmo. Vou dar um exemplo, né? Eu vou lá assinar um contrato com você, eu sou o Sanji, só que eu assino o Eduardo. Dá um exemplo, tá?
Tá.
Assim, eu comprovando que eu, de forma... dolosa e de má fé, assinei outro nome, eu vou ser condenado como se eu tivesse assinado o meu nome, você entendeu?
Entendi.
Porque é assim, eu, de forma proposital, eu assinei um contrato com assinatura de outra pessoa, ou de outra coisa. Mesmo que eu tenha assinado um nome diferente, se houver um processo, vai ter uma perícia grafotécnica para mostrar que a assinatura, que aquela letra, é daquela pessoa. Então, vai ser comprovado que mesmo que ela tenha assinado outro nome...
Foi qual ela que é risco lá?
Foi ela que assinou, porque existem os peritos, né? Eles conseguem saber qual é o... Tem toda uma técnica, né, que eu não entendo.
Entendi.
Então, eles vão conseguir saber que por mais que a pessoa tenha falsificado ou colocado outro nome, que foi ela que assinou. Então, assim... Aquele contrato pode sim ser dado como, não vou dizer válido, porque, tipo, né, assinatura, mas ele vai ser condenado sobre os danos que ele causou, você entendeu? Não que o contrato será considerado como válido ou inválido, isso aí vai depender de toda a questão de instrução processual, mas não tem como eu te dizer aqui, mas a chance do contrato ser anulável ou nulo é grande, né? Se eu posso impor, mas...
E você acha que, pensando nisso, vale a pena fazer aquele reconhecimento de firma num contrato de personal, ou já é muito excessivo isso aí?
Olha, eu vou dizer pra você, hoje em dia, isso é até dispensado, essa questão do reconhecimento de firma, sabe?
Sério?
Vou falar com você assim, não é pra fazer? Não, tô dizendo que não é pra fazer. É uma segurança a mais.
Tá.
Mas como hoje você tem, como eu te falei, assinatura digital com certificado, né, de veracidade. E outra, né? Você vai assinar com papel, pede uma cópia da identidade da pessoa junto ali no contrato, sabe?
conferir,
um,
né?
É, assim, como eu falei. Ah, Sanz, eu quero pedir esse reconhecimento. Não, perfeito. Não existe... Ah, não der. Tudo bem, uma segurança a mais. Mas hoje em dia, sinceramente, não é algo...
Acaba não sendo necessário.
Não, né? É algo que eu nem tenho, vou dizer, exigido de contatos que eu faço com meus clientes. Assim, porque como eu falei, as assinaturas hoje são todas digitais, né? Com certificação. Então, poucas vezes, assim, a não ser que o meu cliente peça, não, eu quero reconhecimento de firma. E uma coisa que todo mundo acha também, o contrato para ser válido, ele não tem que ter reconhecimento de firma, não existe essa obrigação, não. Todo mundo acha que precisa.
Ah, entendi.
Não existe isso de, ah, porque só vai ter validade se tiver reconhecimento de firma. Não existe nada disso. Qual que é a grande vantagem de você não reconhecer firma? Você assinar o contrato com duas testemunhas. Esse é o pulo do gato.
Ah... Tá.
Quando você assina um contrato com duas testemunhas, esse contrato ele passa a ser um negócio chamado título executivo extrajudicial. Falei difícil, eu sei. Mas o que isso quer dizer? A partir do momento que o seu contrato tem a assinatura de duas testemunhas, ele passa a ser, eu vou fazer uma analogia bem besta aqui para vocês entenderem, tá? É como se a partir daquele momento eu tivesse um cheque ou uma nota promissória na minha mão. E aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse contrato, se a pessoa não me pagar... ou tiver algum problema, e executar. O que chama executar? Eu vou entrar com ação de execução. O que isso quer dizer? Eu vou passar toda uma primeira etapa. O que isso quer dizer? Se o contrato não tivesse assinatura de duas testemunhas, eu ia ter que entrar com uma ação de conhecimento para depois, na sentença, esse contrato virar um título executivo. Ou seja, eu ia demorar no mínimo um ano.
Nossa!
Para discutir toda a relação da prestação de serviço, tipo, ah, porque ele chegou atrasado, porque talvez ele não me deu tantas aulas. Ia ter toda essa discussão da prestação para depois da sentença, aí sim virar um título executivo.
Você tá me falando que duas testemunhas pula um ano
no mínimo
de espera?
No mínimo.
Caramba, cara, não sabia disso, tá?
No mínimo.
Caramba, que interessante, cara.
É, porque quando tem as assinaturas do sistema, você faz um contrato de um ano com o seu aluno. Ele ficou dois meses e sumiu. Você pode, se obviamente não conseguir amigavelmente, né? Se você entrar com o judiciário, você entra com uma ação chamada de ação de execução desse título executivo, que é o contrato. O contrato passa a ser um título executivo. Vai ser discutido só os valores. E outra coisa, é muito mais rápido. Você já pede penhora online na conta do devedor. Liminarmente, já penhora bens, o trâmite é muito mais rápido que um contrato sem testemunha.
Caramba, duas testemunhas faz muita diferença, Sanz. Nunca tinha parado pra saber disso.
Sim, faz toda a diferença.
Caramba. Olha só como falar com uma pessoa profissional é uma loucura, né? Tenho certeza que os ouvintes agora devem estar explodindo a cabeça também, só.
Mas você entende, cara, essas coisinhas assim que... E assim, cara, eu recebo, como eu falei, a maioria das vezes a pessoa me procura só quando já tá puto da vida, né? Porque o mais grande personal trainer que vem atrás de mim é sempre, cara, é sempre. Ai, Sanjo, porra, meu aluno falou que me pagar, sumiu, não sei o que eu faço. Cara, você entende? Como é que você quer formalizar a sua profissão? Como é que você quer dar seriedade pro seu trabalho se você simplesmente não formaliza tudo que você faz? Você tem que formalizar, cara. As coisas têm que ser certas. Se o cara não... Se você tem um contrato de duas testemunhas, não quer dizer que no dia seguinte você vai processar o cara. Eu sempre falo isso. Isso é muito doido que eu vou falar agora, porque talvez tenha advogado a ficar bravo comigo aí se tiver ouvido. Advogado não é pra fazer processo, filho. Advogado é pra resolver problema.
Tá.
Eu sempre prego, por mais que a pessoa esteja devendo, eu sempre tento resolver extrajudicialmente antes de qualquer tipo de demanda.
Ah, entendi.
Quando a pessoa assina um contrato, ela já vai te tratar e vai enxergar o seu serviço como algo que tem seriedade ali. Quando a coisa tem...
Entendi.
Tem regras, essa é a palavra. Quando a coisa tem regras, ela enxerga diferente. Então, às vezes, ela deixou de pagar, às vezes, o fato de você... Por exemplo, se você, né, chama um advogado para intermediar isso aí e já... avisa que, né, que ela tá em aberto por meio de uma notificação, por meio de um aviso, alguma coisa assim, a pessoa já se coça e paca, entendeu? Porque o contrato, eu sempre falo assim, ó, contrato é pra tempos de guerra. não é para tempos de paz. É por isso que você tem que fazer o contrato quando as coisas estão bem. Porque você vai olhar para o contrato é quando der problema. Ninguém olha para o contrato, ninguém. Ó, repito, vou repetir aqui. Ninguém olha para o contrato quando está assinando. Eu vou dar um exemplo aqui, não é da área de vocês, mas aconteceu semana passada. Um cliente meu vendeu um imóvel de 3 milhões de reais. E eu fui falar com ele, porque ele é cliente meu de outras coisas, não era isso aí. Eu falei com ele, ô fulano, você pediu para alguém olhar esse contrato que você tava fazendo, cara? Não, porque meu amigo lá, não precisa ser comigo não, mas pera com um advogado olhar. Aí ele foi, não sei o que, bateu uma coisa na cabeça dele e foi me ligou. Ô Sérgio, quando você me cobra para olhar esse contrato? Então, fui olhar. Falei, meu amigo, você não, eu fui olhar o contrato dele, cara, você não entende boa. Se ele tivesse assinado aquilo ali, ele tava ferrado. Mas ferrado, ferrado.
Tipo, o negócio feito na maldade mesmo, né?
Não, ferrado. Não vou dizer maldade. Eu não vou dizer maldade que é completo. Mas assim, o contrato tava colocando ele em situação, cara, que ele ia estar muito, mas muito assim, sabe? Complicado pro lado dele, entendeu?
Prejudicava muito ele.
Muito. Mas por quê? Porque é aquilo que eu falei. Porque quando tá tudo lindo, tô vendendo, o outro tá comprando. Manda o contrato aí. Oba, dinheiro, não sei o quê. Na hora que assina, meu amigo, pra depois que assina, você desfazer, meu amigo, aí...
E tem essa também, né? Assinou, aí azedou, né?
É, mas assim, uma coisa também que eu tenho que deixar claro aqui, já que a gente tá falando de contrato, que é assim também, né? Ainda mais pra área de vocês. Não quer dizer que, eu assinei o contrato, então agora ferrou e não tem mais o que fazer. Não, não é assim, tá?
Tá. Então, gente, como vocês viram aí na postagem, este episódio ele ficou dividido em duas partes, porque tem muito conteúdo legal e eu não quis cortar nada. Então, nós vamos terminando essa parte 1 aqui e eu espero você lá na parte 2, que vai sair daqui 15 dias, sem ser a quinta-feira que vem, a próxima, tá? Então, vou terminar aqui com a ficha técnica do programa. A apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama, e o Sanzio Rodrigues. A produção e a edição foi feita por mim, Yuri Motoyama. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Bottega e as vozes da introdução, som do Diogo Bob e do Marlo Sanduto. A arte da capa é produzida pela nossa Ana Luísa Lopes. E o 4 de 15 também faz parte do Portal Deviante, que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Se você curte ciência, dá um pulinho lá que você vai achar muita coisa legal para ouvir. Fiquem todos bem, até o próximo episódio e arrume sua coluna!